E quando as trevas cobrirem o céu, e quando o mar vier me afogar, e quando nada mesmo me restar, vou me lembrar de que tu és fiel. O teu amor é como um doce mel, oh, que vem a minha vida adocicar e toda a amargura dissipar, a minha história dar novo papel. E hoje eu sei que não há solidão, a todos que procuro é ti, Senhor. Remédio verdadeiro e solução. E mesmo quando experimento a dor, a salvo sei que está meu coração, pois nada se compara ao teu amor.
Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A Deus que revela é devida a obediência da fé. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador o obséquio pleno da inteligência e da vontade, e prestando o voluntário assentimento à sua revelação. Seja bem-vindo! Eu sou o Padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 24 de julho de 2020, sexta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Prepara o teu coração para que ele seja um terreno fértil, um solo fecundo em que a vontade de Deus reine e você possa experimentar a graça santificante do Senhorio de Deus. Para nos dedicarmos a um cultivo sadio, é necessário em Cristo renascermos para uma vida nova, como atesta a Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Este novo nascimento gera em nós as potências interiores para uma vida segundo o Espírito. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele, exorta-nos São Paulo. Embora teimamos em viver segundo a carne, precisamos tomar consciência da elevadíssima vocação de cada um de nós. É necessário que não assumamos aqui as perspectivas do dualismo platônico, mas de forma simples, pensarmos a vontade de Deus, que é viver segundo o Espírito, e a vontade humana, que é viver segundo a carne. São as obras do Espírito: caridade, alegria, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. São nessas obras que precisamos nos dedicar no cultivo, evitando as obras da carne, que são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Refletindo sobre as obras da carne e do Espírito, podemos exortar: filhos e filhas, tomem consciência do que vocês são. São filhos de Deus que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Os que nasceram com vocação para o que é pleno não devem se contentar em se alimentar das migalhas dessa vida. Direciona o teu coração para o Senhor. Mais uma vez eu digo: prepara o teu coração para que ele seja um terreno fértil, um solo fecundo, em que a vontade de Deus reine e você possa experimentar a graça santificante do Senhorio de Deus. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazei aos apetites da carne. Não podemos deixar que a riqueza da palavra de Deus, semeada em nós por Cristo e regada com seu sangue, seja usurpada pelo maligno. Não permitamos das efemeridades os seus danos. Busquemos avançar para águas mais profundas. Recordemos que cabe a cada dia o seu próprio mal. As preocupações da vida fazem parte do nosso cotidiano, mas não podem nos levar ao desespero. Não podemos permitir que as intempéries da vida nos sufoquem. Lembrem-se do que diz o Senhor: pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Permitam o cultivo do Senhor. Deixe que ele se dedique a preparar a tua vida para acolher a sua palavra. Muitas são as circunstâncias da vida em que parece que a sua vida não gera o fruto necessário e que muitos acham oportuno abandonar o teu cultivo. Então, eis o que diz o Senhor: Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corta, para que ainda ocupar inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: senhor, deixa, ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Ele se dedica ao cultivo. Ele cuidadosamente cuida de ti. O Senhor não se cansa de nós. De nós, ele jamais se esquece. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esqueça, eu não te esquecerei nunca. Fala-nos o Senhor através do profeta Isaías. Caros irmãos e irmãs, seguindo um pouco a lógica diferente hoje do que temos praticado habitualmente, de após uma reflexão nossa, enriquecer com uma reflexão do magistério da Igreja, gostaria de neste dia propor-nos um momento de oração, para que você possa se permitir este cultivo na vida segundo o Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, estamos falando na nossa reflexão de hoje sobre a vida no Espírito, esta intimidade interior com o Senhor. E a parábola do semeador em que Jesus nos explica hoje coloca-nos dentro desta dimensão do cultivo. E nós, na experiência deste cultivo, deste cuidado, deste zelo, precisamos ter a capacidade de olhar para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual. Tem crescido de forma muito feroz este cristianismo indiferente, esta fé tão efêmera, tão superficial. Isso se dá sobretudo porque nós não estamos nos dedicando ao cultivo da nossa vida espiritual. Nós nos apequenamos demais diante das seduções do mundo e nos deixamos conduzir e cada vez mais nos alimentar em uma vida segundo a carne e não numa vida segundo o Espírito Santo. Então te convido neste momento em que tu possas se dedicar um instante que seja a este cultivo de tua vida interior. Para neste momento, reza, medita, faz com que a tua vida se preencha desta vontade de Deus e que tu possas, na tua oração, direcionar a tua atenção ao Senhor e suplicar dele o seu cuidado. Dizer ao Senhor com um coração livre e sincero: eu abro, Senhor, meu coração. Qual terreno para que nele tu cultives a tua vontade? Convide o Senhor para ser este agricultor zeloso por este terreno que para ele é tão caro e tão especial. A tua vida é um dom precioso para o Senhor. E ele quer verdadeiramente se dedicar ao cultivo da vontade dele, para que com a sua seja uma só. Então, neste momento em que nós estamos aqui juntos, sim, rezando ao Senhor, coloca diante dele tudo aquilo que tem impedido este cultivo, este cuidado de acontecer. Porque Deus é insistente, esta é a parte mais bela de nossa fé, É um Deus que não se cansa de nós. Se nós, em algum momento de nossa vida, tivermos a loucura de imaginar um Deus cansado de nós, basta olhar para a cruz. Ele foi até as últimas consequências, não para mostrar que ele está disposto a sofrer por você, mas para mostrar que por amor ele está disposto a passar pela experiência da dor, a passar pela experiência da cruz, a viver a experiência da morte e ela vencer, para que você entenda definitivamente que a vida do Senhor é movida para fazer com que você entenda o quanto Ele te ama, o quanto você é especial para Ele, o quanto a sua vida é valiosa e o quanto Ele quer se dedicar neste cultivo, o quanto Ele quer se dedicar neste cuidado. É bem verdade que há muito tempo você pode estar sem uma intimidade com Deus, sem uma vida de oração, sem uma fecundidade do Espírito, um terreno árido, ressequido, um deserto inabitável. Mas o Senhor vem com a fonte de água viva, com a força de sua palavra. Ele vem regar o teu coração, a tua vida, a tua alma. Ele vem fazer transbordar rios de água viva sobre a tua vida. Derramar copiosas bênçãos para fazer florescer no que pode parecer agora um deserto, a beleza de um jardim que demonstra que o Senhor ali está. E por isso mesmo a tua vida é uma vida que gera frutos. Frutos não segundo a carne, mas frutos segundo o Espírito. Então suplica neste momento ao Senhor, pedindo: Senhor, me dá a graça de permitir que tu cuides de mim, que eu permita o teu cultivo e o teu cuidado. E assim, em uma espiritualidade sadia, eu possa responder aos teus apelos, à tua vontade, à tua vida. Peça ao Senhor, neste dia, que você possa viver essa experiência de ir ao encontro dele, de reencontrar a intimidade, de reencontrar esta comunhão que algum tempo atrás pode ter sido rompida pela experiência do viver segundo a carne, mas que você, neste momento, está dedicado a fazer com que o Senhor volte a ser este agricultor, este cultivador da tua vida e permitir, através da sua graça, que você volte a ser um terreno fértil em que a sua presença faz com que a sua vida seja esta fonte de bálsamo. Que o Senhor, neste dia de hoje, possa regenerar, possa devolver a fecundidade do teu coração, a fecundidade de tua espiritualidade, a fecundidade de tua catolicidade, para que você venha a ser no mundo esta luz que ilumina, esta luz que dissipa toda escuridão e faz ressoar de Deus o brado do seu amor e a fidelidade à sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Não há nada nessa vida que possa te separar de Deus. O motivo é um só: Ele te ama. E quem ama não abandona, não trai, não esquece. Ainda que o teu coração não sinta, não perceba, Deus cuida de ti.
Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim.
De mim, Senhor, cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim.
Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer.
Tu cuidas de mim, Senhor.